Meu Deus, a coisa mais simples, se pegar uma poção ácida, no caso o HCl, dá uma mistura, transformar em lamanoide, dá um choque térmico, separar por metais e transformar a escória, esse passivo ambiental que está lá dentro de Santo Amaro, em um minério rentável. A bola onde foi fazer isso lá, mas queria fazer dentro de Santo Amaro. Ele foi interditado porque queriam transportar, mais uma vez, senador Pinheiro, carretas de ácido clorídrico lá dentro da cidade estreita, com prédios históricos. Tudo isso. E nada aconteceu a Santo Amaro. Nada. As pessoas... Eu já perdi tantos colegas, já fui a tantos funerais, e os carrinhos de rua, você sabe, de cidade interior, sempre saem notícia. Mais um cobraqueiro, mais um ex-trabalhador. Se os senhores pegarem os anais da Vica, vai ver o número de vítimas, ex-atleta, cidadãos mais velhos, mas também mais novos. Porque todo mundo sabe que o chumbo na condição orgânica é irreversível. Eu, por exemplo, sei muito bem que a AIDS, ela tem um controle e tem um coquetel, que a tuberculose tem tratamento, e o chumbo não tem. Eu sou um contaminado. Que orgulho. Eu ainda estou tendo o privilégio de estar aqui conversando com os senhores. Que é uma honra representar o meu povo. E forçado por um filho meu em dizer: pai, um soldado baleado não abandona a trincheira, continua na luta. E você é um soldado. Muito obrigado pela oportunidade. Senador Paim, eu acredito muito no seu trabalho, acompanho bastante o trabalho dos senhores senadores. Por favor, nos ajude. Por favor. Veja lá, como o senador Pinheiro sabe muito bem, nós temos uma central química, um polo petroquímico. Podemos montar uma planta piloto ali dentro, só de tratamento dessa escória. Quanto a escória que está na compactação da cidade, ela é muito pouca, é em torno de 10%. Nós podemos impermeabilizar ela com asfalto, como se nós temos paralelo. Ela é uma esponja. A lixiviação pode acontecer. A partir do momento que a gente dá direção às águas, nas laterais, a gente impermeabiliza aquela que está dentro da cidade. Não precisa mudar da cidade. Como eu já vi técnico dizer, tem que fazer uma nova Santo Amaro. Está aqui o engessamento, mais uma vez, técnico. Um prefeito de 40 anos está lá brigando, abrindo esse espaço para doutor Itanu e tantas outras pessoas que estão indo buscar. Está aqui. Ele não pode ir habitacionalmente aqui, ó. Bairros povoados, situações habitacionais, as pessoas vivendo lá dentro. Mas foi feito. Hoje eu não estou fazendo nada, quero passar a mão no senhor. Então é mais um engessamento. Então não se trabalhe em Santo Amaro. Vou dar mais um exemplo simples para terminar minha fala, para não me tornar chato. A cidade foi contemplada para um plano Minha Casa Minha Vida, 204 casas. Todos os estudos técnicos direcionava um lugar que foi escolhido pelos empresários de que era um lugar viável. E foi feito, foi pedido um estudo de impacto ambiental, uma área degradada, então só análise de solo. E eu não sei, por falta de conhecimento, não sei lá como é que funcionou, os caras só fizeram 20, 25 centímetros de profundidade, que ele podia aprofundar mais, que é massapê, não ia encontrar. Porque em uma área contrária à fábrica, mais de 500 metros, a poluição que aconteceu ali foi atmosférica e é só superficial. Mas, mesmo assim, os limites habitacionais toleram em 300 miligramas por quilo para a área habitacional. Lá deu menos da metade a média. Mas político contrário, é um prefeito novo, todo mundo sabe o que aconteceu em Santo Amaro, foi para o IMA e inviabilizou essa área. Estamos buscando outra área com um engessamento desse jeito. Pergunto, vai sair as 204 casas em Santo Amaro? Minha Casa Minha Vida? Quer dizer, nós temos leis que proíbe. Eu, por exemplo, para provar para as entidades médicas, eu tenho que ter 60 miligramas no sangue de chumbo. A gente sabe que ele é mutável, ele está em tudo quanto é lugar, ele já está na minha estrutura óssea. Quem é que vai pagar uma análise minha de osso? Então, é feito por sangue. Se eu não tenho 60 miligramas, eu não estou contaminado. O Saturnino, ele é, que tem médico aqui deve saber, a contaminação é entendida A partir do momento do nosso Silvio Chumbo, está lá no organismo qualquer quantidade. Ele não serve para nada. Se você tem um, ou 10 ou 15, você é um contaminado. E aí as consequências vêm de acordo com cada organismo. Cada organismo funciona de uma maneira. Tive colegas que levaram 3 meses e morreram com pouco tempo. Eu levei 19 anos e estou ainda aqui. Mas sou um contaminado. Eu perdi o movimento de face. Eu sou extremamente nervoso. Eu não tenho mais... E ainda mais, a minha carteira profissional virou um atestado de óbito. Porque só trabalhei na fábrica, não trabalhei mais em lugar nenhum. O doutor Luiz Alberto sabe muito bem disso, que quem trabalhou lá, para trabalhar em outras empresas, ninguém assumia a condição de quem tem trabalhado na fábrica, a partir do momento que foi declarado chumbo como tóxico, rumo com aquela história toda. Então, senhores, me desculpem o meu lado emocional e agradecer de público aqui a presença dos senhores e pedir mais uma vez encarecidamente, em nome de todas as vítimas e viúvas de todo santamarense, que, por favor, pelo amor de Deus, resolvam o problema de Santo Amaro. Muito obrigado.
Os cumprimentos ao Augusto César Lago Machado, vítima do chumbo, que com certeza com a sua fala emocionou a todos nós. Eu sei que todo mundo trancou a garganta aí. Não pense que é só eu, não. Eu olhei o plenário e está todo mundo meio que sem saber o que fazer pela emoção que sentiram. Parabéns, e vamos junto nessa caminhada aí. Nesse momento vamos passar o vídeo e eu passo a palavra de novo, ele dentro do tempo dele, ao Itanor Júnior, ambientalista, advogado, para que o vídeo seja passados. Mostrado.
Esse material eu vou agradecer muito ao pessoal da Cooperfort, que deu apoio a gente para poder, Instituto Cooperfort, o pessoal da Frente Parlamentar, o pessoal na Dinamarca que acreditou. Eu vou, a gente vai passar um início, né? Porque, na verdade, são dois materiais, senador. Eu vou passar esse início, que é um material que a gente está acabando de editar, que dá para ter uma...
Está com som?
E são dois vídeos, basicamente. Esse é um institucional que a gente está concluindo, que... Aumentou? Santo Amaro é uma história única, né? Então, ali você tem a terra, além de Dona Canô, é a terra de besouro, né? Cordão de ouro. Você tem ali toda uma história republicana. Esse é um material que a gente pegou depoimentos de diversas pessoas, de diversos entes que participaram desse processo, e a ideia é a gente... enfim, viabilizando, principalmente, senador, essa proximidade com a questão da empresa na França. Senão a gente, acelerando, a pessoa ainda para falar, mais para frente. Tem duas falas abaixo.
Oi?
Tá no máximo? Enfim, é um material que aborda a fala por diversas perspectivas. Então, a historiadora Zilda Paim, a gente tem diversos atores que falaram sobre o tema, que abordam esse tema. Esse tema vem sendo noticiado na imprensa reiteradamente. E o que a gente vem buscando hoje é chegar a um fim dessa história, senador. É um sofrimento que ele precisa ser... Seu pesquisador Fernando Carvalho, que está pesquisando desde 1976 na fábrica. Essas pesquisas precisam ser retornadas à população. É uma coisa que a gente vem clamando para que haja um protocolo bioético para essa questão das pesquisas na população de Santo Amaro, para que não se faça pesquisa sem que se dê retorno aos pesquisados, porque depois, para que se aposentem, para que tenham seus resultados, a informação, nesse caso, ela é extremamente importante. Essas pessoas, elas basicamente vivem da informação que têm. Então, é muito triste você ver essas pessoas carregando suas carteiras, já bastante gastas, carregando a sua documentação debaixo do braço, para provar uma história que está mais do que comprovada. Então, isso que o os danos aos trabalhadores são muito evidentes. Então esse é um trabalhador que teve dois de seus dedos amputados. Vocês têm assim, a situação ela é evidente. Agora ela é tão evidente que se você não olhar com olhar clínico e você não quiser ver, nosso amigo ali ele passa por um capaz. Então se a gente for passar, e passou agora, né, numa perícia, e ao passar por um perito que simplesmente faz uma análise clínica das pessoas, um simples olhar, trata boa parte dessa população como seres capazes. Então há que se ter um outro olhar, há que se ter uma outra proposta para né, para que haja justiça realmente numa situação dessa. Eu vou só, porque isso aí já vai concluir. Eu vou passar o do Ministério Público, que foi um vídeo que a gente encaminhou ao Ministério Público, é um videozinho mais curto também, senador, mas mostra muito a realidade da fábrica hoje, agora. Não? Então, na verdade, os vídeos estão aí com essa... Mas, enfim, o material ele tá fartamente documentado, vídeo documentado e tornado público. O que a gente precisa é essa conjunção de esforços. Então, agradeço muito ao senador Walter Pinheiro, né, a iniciativa de ter falado, senador Paulo Paim. Por quê? Mais importante do que apagar uma história dessa é a gente fazer com que não se repita mais esse tipo de contexto. Eu acho que o Brasil não merece pessoas com o calibre de moral. E é muito interessante, senador, só para complementar também, que essas pessoas, boa parte delas, as iniciais que vieram na década de 60, vieram pelo tiro de guerra. Então são pessoas de uma dignidade, senador, ímpar, até hoje. Então só aqueles senhores que foram chamados à fábrica pelo tiro de guerra. Então você pega na documentação deles, você vê aquele ser humano extremamente digno, extremamente zeloso, extremamente capaz e que veio colocado numa situação que não sabia o que estava acontecendo, que não foi informado dos seus riscos e que até hoje não foi dado esse certificado de contaminado a eles. Então o que eles pedem hoje é que o certifiquem. Né, o que eles estão clamando hoje é isso que o senhor colocou mesmo, que o certifiquem. Essa é uma mãe de santo da região que perdeu 3 dos seus filhos. Né? Então você tem ao longo da história das pessoas o drama marcado em todas as suas vidas. Os destinos dessas pessoas foram alterados. E nada melhor do que a fala delas próprias para poder realmente mostrar o que são, o quanto valem e o quão representa esse povo santamarense. Então, teremos que fazer, senador. Eu acho que, assim, essa questão da empresa, eu clamo novamente essa participação conjunta para que a gente possa criar uma... Essa situação...
Vocês vão passar isso? Não, né?
Para que a gente possa, né, juntar esforços, senador, e que, em dúvida em prol
Brasil. No mundo, quase 300 pessoas já morreram por causa do lixo tóxico.
O marido de Dona Marinalva morreu contaminado. Os 4 filhos também. O sofrimento aumentou depois que ela descobriu que também está doente. Contraiu problemas respiratórios só porque lavava os uniformes de trabalho da família.
O macaco vinha atazado de pó, de minério. Quando eu lavava, ela me sentia mal.
Ex-funcionário da fábrica, Gerson Baraúna, há 3 anos, não consegue se levantar da cama.
A gente só está esperando uma hora que Deus quiser levar.
A conclusão é de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, tem o maior índice de contaminação por chumbo em todo o mundo. 271 pessoas já morreram na cidade. Todas trabalhavam na mineradora Plumbum, que chegou a ser a maior do Brasil em beneficiamento de chumbo. No auge da produção, a mineradora operava com 2.200 empregados. Parou de funcionar em 93, depois de ter espalhado poluição por toda a cidade.
Era uma fumaça preta que saía de lá. Quando o vento batia, a gente não conseguia, tinha vez que a gente não conseguia nem respirar.
Este era o pó que saía da chaminé. Este outro produto, que na foto aparece estocado no pátio, é a escória, o lixo da fábrica. 500 toneladas permaneceram estocadas durante mais de uma década. Grande parte da escória de chumbo produzida pela fábrica era doada para a Prefeitura de Santo Amaro, como se fosse material inofensivo. E foi assim que o perigo se espalhou por quase toda a cidade. Aqui no bairro do Sacramento, por exemplo, todas as ruas foram pavimentadas pelo resíduo venenoso. O calçamento veio depois, por cima. Mas basta estourar uma tubulação para se descobrir
que a camada de escória fica a menos de um palmo da superfície. Muita gente levou escória até para dentro de casa. No quintal do seu José, durante anos, ela serviu de aterro.
Sai tudo a escória?
É, sim.
E as crianças brincavam?
Brincavam.
Vocês não sabiam do perigo?
Não.
E foi brincando que os quatro filhos de Lucilene se contaminaram.
A gente brincava com aquele pó como se brincava com terra.
O que é que você sente hoje?
Eu sinto dor de cabeça, mas eu fico doendo e boto sangue pelo nariz.
Na população infantil, nós documentamos em vários estudos feitos em vários momentos do tempo, diminuição da hemoglobina, que é a anemia, alteração da síntese do sangue e também, entre as mulheres, vimos alteração do patrimônio genético, alterações cromossômicas.
Não há níveis toleráveis de chumbo no organismo, de acordo com o pesquisador. Mas a fábrica, diz ele, tentou esconder os riscos.
Forjaram um limite de 80 microgramas de chumbo por 100 ml de sangue.
E que é muito sendo alto, nível
como sendo um nível tolerável de chumbo, e não é. Hoje em dia se sabe que é zero.
Na Justiça do Trabalho, cerca de 1000 reclamações por danos à saúde, há 13 anos, aguardam julgamento.
A indenização, ela vai servir para uma coisa só, para dizer que você recebeu a indenização, porque ela não vai trazer sua saúde de volta.
Quando se instalou em Santo Amaro, em 1960, a fábrica de chumbo era controlada por empresários franceses. A mineradora abriu outra fábrica no interior do Paraná, em Adrianópolis, onde deixou a mesma herança de contaminação. Antes de fechar, ela foi vendida para a empresa Trevo, estabelecida no sul do país. A Trevo está sendo investigada pelo Ministério Público Federal. Procurados pelo Fantástico, os advogados da empresa não quiseram gravar entrevista.
Esse é um material do Fantástico cedido, ele tem nos apoiado nesses vídeos de denúncia, o José Raimundo teve, né, enfim, tem feito alguns trabalhos nessa linha de esclarecimento, e a gente mostra que mesmo com a iniciativa do Fantástico, a empresa se furta aos esclarecimentos, né? Já houve audiência na Câmara Federal, a empresa também se furtou aos esclarecimentos. Então a gente faz o esclarecimento aqui. O José Raimundo é uma pessoa que tem participado e tem interagido com essas discussões de vídeo denúncia também, senador.
Muito bem. Eu, quando a gente vai discorrendo, acho que as fotos poderiam ficar na tela, aquelas fotos que eles me mostraram, em torno de 12 fotos. E eu passo a palavra nesse momento ao Leandro da Almeida Vargas, procurador do município de Santo Amaro, que representa aqui o prefeito Ricardo Machado.
Muito bom dia a todos. Saudar a mesa, o senador Paulo Paim, pela nobre e edificante iniciativa. Saudar o senador Walter Pinheiro, saudar a Comissão Parlamentar Ambientalista, que nos apoiou de forma muito parceira, muito ativa, muito atuante. E aí eu gostaria de saudar aqui o doutor Itanor, tá, que foi, sem sombra de dúvida, um grande parceiro nosso. Saudar também os panelistas anteriores, que também elucidaram e contribuíram bastante com a temática abordada. Bem, pessoal, em nome do prefeito Ricardo Machado, me honro muito estar aqui neste momento, porque é uma luta de todos nós, tá? O prefeito, como todos sabem, assumiu em 2009... O processo político de municípios pequenos é muito complicado, porque muitas vezes não há uma transição política, como foi o caso do município de Santo Amaro, e isso dificulta muito, senador, a questão do histórico, a questão da continuidade dos trabalhos, mesmo em trabalhos tão sérios como este, como a questão do chumbo. Pois bem, a partir da estruturação do Poder Executivo Municipal, a partir de 2009, começamos a trabalhar, né, em várias searas, né, tanto na questão da educação, saúde, através da Procuradoria, eu como procurador-chefe do município, também atuamos, procuramos ver o lado social, do município de Santo Amaro, porque nós sabemos que a Defensoria Pública Estadual está abarrotada de serviços, né, de atendimentos, e ela não estava conseguindo atender e contemplar as demandas jurídicas do povo de Santo Amaro. Nós desenvolvemos esse atendimento jurídico gratuito à população, via procuradoria, através do município, e é fundamental esse entendimento de conjunto, porque o tema não adianta só a saúde abordar, tá? Nós vimos aqui, pela fala, inclusive, do senhor Renato Ferreira e José Santos, e o que foi abordado brilhantemente aqui por Hugo de Machado, a questão racial também, né? Então, envolve a questão ambiental, saúde, social, previdenciária, justiça, tá? Educação, questão humanitária. E o município, com a estrutura que tem, com as limitações, com os recursos muito pequenos, ele não vai ter condição de sanar esse problema. Por mais vontade política que o prefeito tem, e ele está abraçando esta causa, tá? Não vai ter condição de superar isso.